Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Mais um dia gravando em condições aqui, um pouco longe do costumeiro, longe eu quero dizer 360 quilômetros mais ou menos, até o final da semana eu vou estar gravando em condições um pouco improvisadas aqui em Ribeirão Preto, que é onde mora minha sogra. A gente está passando essa semana aqui para dar, né, uma ajuda, um apoio operacional. Então eu espero que, lamento, que talvez tenha um pouco de reverberação, eu estou tentando achar lugares aqui para ter uma acústica um pouco melhor, já me enrolei na cortina, já fiz coisas um pouco esquisitas. Bom, muito obrigado pela compreensão de vocês. 23 de setembro é começo de primavera? Bom, eu nem sei, mas é curioso tentar lembrar de alguma coisa parecida, né, com o meio ambiente, quando eu começo amanhã, né, conferindo o site da Technology Review, que é um site do MIT, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Eu sempre... não engasguei dessa vez, né? Não engasguei. E a primeira notícia que eu vejo ali é justamente sobre o Brasil, não necessariamente sobre o absoluto fiasco, a absoluta falácia, a absoluta mentira em escala global do Bolsonaro falando na ONU. Não, acho que isso eles devem se reservar para a sessão de humor do site, né? Ou de terror também, não tenho certeza. Né? Também não necessariamente sobre as queimadas no Pantanal, nem sobre as queimadas na Amazônia, mas pelo menos a gente está, digamos, esquentando, chegando perto, porque a reportagem era sobre Manaus. E por que Manaus? Porque Manaus é um cenário de horror. Se o que aconteceu com Manaus acontecer com o resto do país ou acontecer com o resto do mundo, estamos fritos. O que acontece é que Manaus está tendo uma queda no número de casos bastante expressiva, e a explicação para isso, bom, comemoremos então, né? Qual é o problema, René? O problema é que isso está acontecendo porque Manaus foi devastada pelo vírus. O vírus graçou, né? O vírus nadou de braçadas. É muito curioso, porque eu me lembro no começo dessa história toda do coronavírus, de alguns sabichões lá, aqueles que sabem tudo, sabem mais que todo mundo, sabem mais que os cientistas, dizendo: imagina, o coronavírus jamais vai fazer algum, um arranhãozinho no Brasil, porque o Brasil é um país quente, né? Ou que é como se o vírus fosse, sei lá, Bom, pois bem, Manaus é quente, né? Manaus é quente e o vírus foi muito bem, obrigado, e fez um estrago simplesmente medonho. A estimativa é que para quase 2/3 da população de Manaus tenha sido infectada. Quando você chega nesse nível de infecção, o que acontece é que chega uma hora que o vírus perde a freguesia, ele não tem mais quem contaminar. Ou tem muito pouco, começa a ficar um pouco mais difícil e ele acaba tendo dificuldades para se espalhar para os que sobraram. Né? Então, é isso que se chama de imunidade de rebanho, mas deve ser rebanho de corte, pelo visto, rebanho de abate, porque esse tipo de raciocínio de imunidade de rebanho, que não foi só aqui no Brasil que teve gente com esse discurso completamente irresponsável e insensível, em outros países também: ah, não, vamos alcançar imunidade de rebanho. Imunidade de rebanho em Manaus significa praticamente 2/3 da população infectada e uma morte a cada 500 pessoas. Vou repetir: a cada 500 pessoas, uma pessoa morreu. Se a gente estender o que aconteceu em Manaus, por exemplo, para um país fictício, né? Eu não sei se você já ouviu falar, um país meio imaginário chamado Brasil, né? Quantos habitantes tem um país imaginário chamado Brasil? Tem 200 milhões de pessoas. Se você pega essa mesma proporção, isso significa que o Brasil, se deixar a coisa rolar solta, que é o que o nosso sociopata de plantão, o nosso completo homicida, essa pessoa obcecada pela questão da morte, pretende, são 400 mil mortes. É esse o custo humano da gente esperar pela imunidade de rebanho, porque afinal a morte é uma coisa da vida. Não é? Estou falando que nem o Karnal, que engraçado, talvez porque o Karnal seja uma das indicações que eu vou fazer hoje. Pois bem, 400 mil mortes. Nos Estados Unidos seriam 500, 600 mil mortes. Isso é medonho, isso é completamente medonho. E quem sabe isso abre os olhos, mas eu não sei quantas mortes são necessárias, né? Parece aquela música, How many, the answer is blowing in the wind, né? Que a resposta está soprando no vento. Vento é aquilo que tem dentro do cérebro, né, desses militares que estão, em princípio, achando que estão governando. Desculpa, eu estou um pouco, mas é que realmente é deprimente. Eu não conheço Manaus, tenho bons amigos de lá, mas é deprimente ver que a cidade serviu como um laboratório de pesadelo, né? Ela serviu como o pior cenário do mundo. E por que que isso foi tão cruel em Manaus? Se afinal faz calor, né? O calor deveria... Calor, as pessoas estão ao ar livre, tomando sol. Acontece que em Manaus você tem, obviamente, muita gente vivendo em condições diferentes, digamos, da Faria Lima, da Vila Olímpia, né? Convivendo, provavelmente, socadas em condições precárias, de, sei lá, de higiene, etc e tal, transporte público. Bom, é isso. Então, é assim que a gente começa o dia hoje, infelizmente, lembrando de Manaus pela razão errada. E tem uma outra questão aqui, que também, já que eu estou falando dessa fissura inexplicável pela morte, né, que eu acho que, na verdade, é isso. O cara foi treinado, né, uma boa parte da vida a matar. É isso que ele foi treinado. Então, assim, o cara só consegue pensar em termos de matar, né? Ele anda com armas que só servem para matar, né? Porque um revólver serve basicamente para matar, um fuzil serve basicamente para matar, um tanque não serve para outra coisa a não ser matar, né? Você não caça com um tanque, né? Você não defende a sua casa de ladrões de tanque. Aliás, do que os nossos militares nos defenderam nas últimas décadas? Não sei do que, desde a Segunda Guerra, sei lá, o que eles têm feito é simplesmente... acabar com a vida de civis indefesos. Pois bem, desculpa, mas eu estou um pouco exaltado hoje com essa questão. A questão é que parece uma questão inócua, talvez algumas pessoas aqui, amantes da velocidade e do risco, vão celebrar, mas é bem possível que hoje o Bolsonaro sancione uma lei em que vai relaxar o quê? A legislação de trânsito. Então você vai poder ter o dobro de pontos na carteira, ou seja, você vai poder correr o dobro de risco, cometer o dobro de imprudências, colocar o dobro de pessoas em risco também, né, sem que nada aconteça, e também você vai poder ficar 10 anos sem renovar sua carteira, acho que é o dobro também de prazo. O que é ótimo, porque você pode ficar, né, cara, eu estou com 55, eu sei a diferença que 5 anos fazem, né, em termos de visão, em termos de reflexo. Então é isso, morrer gente aparentemente traz algum tipo de satisfação para esses personagens medonhos. Agora, para completar, indo nessa linha, mas pegando não necessariamente o nosso jegue estacionado lá no Palácio do Planalto, mas olhando para o Trump, que aparentemente é a inspiração máxima, embora o Trump seja um civil completamente avesso a militarices, o Trump está agora, tem uma notícia aqui dizendo que ele quer agora que o currículo americano seja mais patriótico, que a educação seja mais patriótica, que é a mesma coisa que aqui no Brasil, eu fui vítima disso, eu nasci em 64, eu passei pela escola pública, eu estudei quase a minha vida inteira em escola pública e tive que me defrontar ou engolir ou aturar, ou seja lá o que for, esse supositório de educação patriótica, que é uma coisa medonha, educação moral e cívica, uma baboseira, né? Então, o que o Trump tá tentando fazer lá é a mesma coisa que o Trump está tentando fazer, o que o Bolsonaro está tentando fazer aqui, provavelmente contando uma versão distorcida, mentirosa da realidade, e eu vou chegar nesse ponto também através aqui do Karnal. O que faz lembrar o quê? A China, né? A China é outra que está ali louca para contar a história da maneira dela. Tem um artigo aqui que eu li muito rapidamente, eu acho que eu vou comentar com mais calma amanhã, da China que fazendo campos de concentração no Tibete. Né? Não para que os caras meditem, né? Não é que é um retiro espiritual, eu acho que não. É justamente para doutrinação, eu venho aqui com bastante frequência insistindo no que a China está fazendo debaixo do nariz de todo mundo e ninguém está ligando. Agora a própria direita está fazendo a mesma coisa. E aí a gente pula agora para um artigo do Karnal muito bom, porque o Karnal escreveu sobre um tema que eu conhecia há pouco, eu tinha uma visão superficial, talvez até preconceituosa, que é a questão de Gramsci. Gramsci, vamos lá, hegemonia cultural. O que o Karnal conta ali é que lá atrás, né, lá atrás, no século XIX, tinha-se a ideia de que você, para mudar o mundo, tinha que fazer uma revolução violenta. Tá cheio de gente ainda com essa ideia. Sejam militares de direita, sejam, sei lá, gente de esquerda radical, achando que você tem que fazer uma revolução, armas, seja lá quem for. Tem que dar armas para o cidadão, ou então tirar as armas do cidadão. Mas essa história da revolução, aquela coisa leninista, Marx, etc. e tal, ou mesmo os militares também, revoluções, tomar o poder pela força. Acontece que, historicamente, hashtag deu ruim. Isso sempre teve um custo pavoroso, as revoluções saem fora de controle. Você pega mesmo a Revolução Francesa, ela saiu fora de controle, acabou no terror, acabou com um monte de sangue inocente para tudo quanto é lado. Essas revoluções pela força sempre acabam mal, para ser assim, fino. Então, o que acontece? O Karnal chama a atenção para um personagem que volta e meia aparece no discurso paranoico da direita, que é o Antonio Gramsci, que é um italiano, que escreveu grande parte das teses dele, preso. A ideia do Gramsci é o seguinte: essa história de tomar a revolução pela força aí, não funciona. O que a gente tem que fazer é o seguinte, ou na cabeça dele, na mente dele, o capitalismo ele persiste porque ele domina a educação, ele domina a publicidade, ele domina toda essa esfera cultural, pública, Então as pessoas respiram o tempo todo o capitalismo e elas acham que não existe outra alternativa. Além disso, elas são formadas, conformadas, deformadas, porque elas respiram sem parar essa atmosfera que é controlada pelo capitalismo. Então, se a gente quiser mudar o mundo, os intelectuais eles têm que se infiltrar nas organizações, nas escolas, nas universidades, nos veículos de comunicação, para o quê? Para começar a dominar essa esfera de educação, essa esfera cultural, e aí sim a gente consegue mudar a sociedade através da hegemonia cultural. Isso vocês devem ter ouvido falar, provavelmente, o pavor da direita é essa questão do Gramsci, da hegemonia cultural, a história de que a universidade está infiltrada de comunistas, que os jornais estão infiltrados de comunistas. Pois bem, Gramsci, se você chegou perto de algum texto da Escola de Frankfurt, a Escola de Frankfurt é um grupo ali de pensadores alemães que também tem uma história parecida. Eles acham que existe uma coisa chamada indústria cultural. Eu tive que ver isso na faculdade, foi uma tortura, segundo a qual o capitalismo molda a mentalidade dominante através da indústria cultural. Então, se a esquerda quer ter alguma chance, ela tem que dominar a indústria cultural. E se eu me lembro bem da Universidade de São Paulo, que é onde eu passei pelo menos 13 anos da minha vida, eu não vou dizer que tinha gente tentando. A ECA era realmente bastante dominada pela esquerda, não sei se eram gramscianos ou não, eu era muito novo, estava interessado em outras coisas. Você tinha vários departamentos da USP completamente dominados pela esquerda, você tinha histórias, todas as ciências humanas, geografia nem se comenta, acho que era o mais radical. Então você tinha essa infiltração, e tanto que durante a ditadura militar teve uma perseguição aos professores, justamente porque eles tinham medo dessa infiltração comunista ou socialista no aparato de educação. Pois bem, Gramsci. O que acontece é que essas lições de Gramsci não servem só para a esquerda. A direita faz a mesma coisa. Na hora em que, de repente, Bolsonaro ou Trump querem fazer um aparato educacional ideológico da direita, é a mesma coisa. Na hora em que as mídias sociais, que são hoje, infelizmente, a plataforma de informação para muita gente, na hora que o Gabinete do Ódio ou outras iniciativas parecidas tentam manipular o que está sendo divulgado ali, também tem a ver com a hegemonia gramsciana. Então, a hegemonia gramsciana não é monopólio da esquerda, é uma ideia que está dos dois lados, infelizmente. E aí o Karnal até cita uma questão interessante, ele cita que, mesmo aqui no Brasil, eu não cheguei a ler isso, eu deveria ter lido, acho que eu faltei nessa aula na ECA, mas tinha um livro que foi, logo depois que acabou a ditadura, que era o livro Brasil Nunca Mais, que era um livro que relatava os horrores da ditadura militar brasileira, as mortes, os assassinatos, as perseguições, as torturas, etc. e tal. O que acontece é que os militares, na sequência, fizeram uma versão deles, um livro, acho que o livro da o livro desse Brasil Nunca Mais, a capa era vermelha, que de surpresa, né? Na verdade, aliás, eu ouvi falar que na Rússia, na União Soviética, você tinha ali a Praça Vermelha. Não é que a praça fosse necessariamente vermelha, é que, na verdade, se eu não me engano, vermelho em russo é a mesma palavra para bonito. Então, parece que, eu não sei se a cor adotada preferencialmente pela esquerda, o vermelho, tem a ver com bonito, com a praça, com sangue, eu não sei. Eu não sei. Alguém mais esperto do que eu, mais bem formado do que eu, que não cresceu durante a ditadura vendo Educação Moral e Cívica, o OSPB, né, Organização Social e Política Brasileira, onde a palavra organização devia vir entre aspas, mas tudo bem, né, alguém me explique. Mas, ou seja, esse Brasil Nunca Mais tinha capa vermelha, os militares resolveram fazer um livro que eu já esqueci, como é que chama, que a capa era verde. Ah, que bonito, né? Verde é a cor do país, né? Até ser queimado às gargalhadas pelos amigos do Bolsonaro. Eles têm que mudar a cor do Brasil, né? Em vez de verde e amarelo, tem que ser assim um laranja e amarelo, né? Cor de chamas. Pois bem, o que acontece? São tentativas de você dominar o discurso, de você reconstruir a história. E o que é contado aqui pelo Karnal também, o texto é muito bom, que inclusive depois que acabou ali, no meio da Guerra Fria, já que a esquerda estava lá tentando, né, denunciar as mortes do capitalismo, alguém lançou um livro que chamava O Livro Negro do Comunismo, que relatava fatos reais mesmo, que eram as mortes provocadas pelo Stalin, pelo Mao Tse-Tung, por todas as ditaduras comunistas no mundo. Aliás, provavelmente Stalin acabou provocando mais mortes do que o próprio Hitler. Pasme. Pasme, embora ele não tivesse um programa de genocídio, você pode colocar nas costas do Stalin talvez mais mortes do que nas próprias costas do Hitler. Pois bem, então fizeram o livro negro do comunismo e aí depois teve... Bom, em suma, é uma guerra para ver quem conta a história. Mas o que o Karnal chama a atenção, que acho que é isso que vale a pena até a gente acostumar com a questão de Manaus, a questão é a seguinte: não importa se quem matou, qual era a ideologia, o importa é que matou. Se matou, é um assassino. Não importa se ele achava que ele tinha uma causa, que ele estava do lado certo da história, ele matou. Simples assim. Né? A morte pelo Stalin é tão sórdida quanto a morte pelo Hitler. A morte por Fidel Castro, que matou um monte de gente, é tão sórdida, né, quanto a morte da ditadura militar brasileira. A morte de... Cara, são mortes, são assassinos. É gente que, na verdade, busca essa desculpa ideológica para cometer atrocidades. Então a questão é, quando é que a gente vai parar de ser gramsciano e ficar com esse papo furado de qual ideologia é sagrada e simplesmente levar em conta mortes? E para dar um exemplo de como algumas dessas questões gramscianas nunca desaparecem, eu não sei se eu comentei com vocês ontem, mas se vocês me desculpem se eu comentar de novo, mas acontece o seguinte: eu sou um grande fã do Instituto Santa Fé, que é um instituto lá no Novo México, nos Estados Unidos, que fala sobre complexidade. Eu tentei ser aprovado para um curso lá, não fui aprovado. Aí o cara falou: olha, tem uma comunidade no Facebook, eu tentei, apliquei para entrar na comunidade, me aceitaram. Aí eu fiz um post bastante... assim, humilde, tranquilo ali, e gerou uma discussão grande, mas para mim a grande surpresa, acho que não sei se eu comentei isso com vocês, é que eu estou chocado. Assim que eu fiz o post, eu fui acusado por uma moçoila de ser, na verdade, fazer parte de uma tradição de opressão pelos brancos europeus machistas. Cara, e aí o que acontece? Ela praticamente tentou roubar a discussão. Levar a discussão para uma pauta ideológica, aliás, uma pauta caduca, velha, gasta, chata, né? Que essa coisa de eleger um inimigo e sair todo mundo correndo atrás com a bandeira na mão para matar de porrada. Aí eu falei: olha, minha amiga, é que eu não conheço, né? Você não me conhece, mas eu não sou europeu, né? Aliás, nem sei muito bem do que eu sou descendente, é uma coisa até meio, assim, meio misteriosa. eu não sou tão branco assim, não sou tão machista assim, eu sou brasileiro, a minha audiência é justamente de brasileiros, que é uma, desculpa, é um saco de gatos em termos genéticos, e vamos falar nisso daqui a pouquinho. Então, por que que você está colocando, ah, sua reação é típica do macho branco europeu? Eu falei, puta, bom, em suma, o quanto essa neurose pela hegemonia, o quanto essas bandeiras gastas, velhas, né, elas atrapalham mesmo ambientes que deveriam ser um ambiente de debate tranquilo. E para ilustrar isso, saiu alguns dias atrás uma polêmica que um canal que eu vivo elogiando aqui, que é o Vox, ele publicou um texto dizendo o seguinte, que Beethoven, que foi aquele ódio à alegria, né? Beethoven, que é o hino da União Europeia, Beethoven que faz a gente chorar de emoção, que na verdade ele é a culpa pela elitização da música clássica, que desde que, porque o Beethoven fez com que a sala de concerto todo mundo tivesse que ficar quieto, então isso de alguma maneira privilegiou o macho branco europeu. Cara, o Beethoven, coitado, foi jogado na fogueira como se ele tivesse alguma culpa a ver com a história. Eu ainda tenho dó do Beethoven, porque o Beethoven ainda acreditava na humanidade. Quem escreveu a Ode à Alegria, que é o hino da União Europeia, o cara tinha um grau de amor e de fé na espécie humana completamente equivocado. Se ele tivesse vivido um pouco a mais, se ele pudesse viajar no tempo e ver o que as pessoas comentam quando você faz um post no Facebook, ele rasgava a partitura. Ou seja, mesmo Beethoven depois é tentado e tentam recolocar o cara num contexto completamente distorcido só para encaixar o cara na ideologia. Isso é completamente insano. A nossa espécie é realmente muito curiosa. E já que eu falei de genética, tem um artigo bastante interessante no Estadão que cientistas brasileiros conseguiram mapear o genoma de uma batelada de brasileiros. Não é uma batelada, eu já até vi, esqueci o número, alguns milhares, eu não lembro. E eles estão pegando o genoma desses brasileiros e estão colocando ali, disponibilizando para outros cientistas também. E o que é interessante, que eles descobriram 2 milhões de variações, vamos chamar de mutações, né? O que torna, né, toda vez que, né, alguma coisa se reproduz, tem ali um pequeno errinho que pode ser positivo, pode ser negativo, mas é uma mutação, certo? Então descobriram 2 milhões de mutações que ninguém conhecia. 2 milhões é pouco? É muito? Não é muito, mas é alguma coisa, porque, na verdade, é 2 milhões e 76 milhões, né, de mutações conhecidas. O que acontece é, esses 2 milhões podem fazer diferença, porque agora sim, vale a pena a gente ser um pouco chato, quando você pega a ciência e quando ela faz essas bases de DNA, essas bases de genética, elas são muitas vezes feitas em países ricos, o que significa que vai ter DNA de gente predominantemente branca, né? Então, aí você vai, de repente vai fazer lá, tirar grandes conclusões sobre a genética humana, esquecendo o resto, né? Então, a nossa contribuição com a nossa fabulosa miscigenação, que eu celebro todo santo dia, que maravilha que a gente tem essa miscigenação toda, a gente está contribuindo com mutações que ninguém conhecia. Isso pode abrir espaço para novos medicamentos, novos remédios, um entendimento melhor, porque esse viés, que é um viés que está tanto na genética, quanto mesmo na inteligência artificial, eu estava comentando esses dias aqui, que o algoritmo do Twitter, o robô do Twitter, quando vai cropar uma foto que tem um branco e um negro, ele centra no branco, porque para ele o branco é ruído, o negro é ruído. Isso é provavelmente porque o algoritmo foi treinado com fotos de gente branca, né? Ponto. Então ele não vai levar em consideração gente negra. Então, mas isso já não é nem uma questão ideológica, isso é uma questão de simplesmente amostras viciadas, digamos, né? Amostras viciadas, e isso tem consequências. E falando em consequências, eu sou fã do que o casal Gates, o Bill Gates e a Melinda Gates têm feito. E a Melinda Gates, que eu sigo nas redes, ela publicou um gráfico, na verdade faz parte de um esforço chamado, como é que é, da Fundação Gates, é bem interessante. Como é que chama o esforço? É um projeto grande aí. Ah, esqueci, logo eu lembro. Mas acontece o seguinte, é um projeto de usar dados estão inclusive abertos para monitorar como que o mundo está avançando em termos, sei lá, de educação infantil, de mortalidade infantil, de vacinação, de diversidade no emprego. São vários índices mostrando como os países estão avançando ou, no caso do Brasil, rodando, girando em falso, que é o esporte nacional. Mas tem um gráfico aqui que eu achei muito interessante que diz respeito a vacinas. Ok, vamos supor que inventem uma vacina super legal, né? Desenvolvam uma vacina que funciona muito bem. A questão é, quem ganha a vacina, quem é vacinado primeiro? Se depender do Trump, ele compra tudo e vacina a América primeiro, né? Se depender, sei lá, de quem, do Bolsonaro, bom, a questão é, vamos imaginar que você, né, você é o chefe de um laboratório e você tem ali a vacina milagrosa e a questão é, você vai escolher como essa vacina vai ser aplicada, por onde que você começa. E aqui tem um estudo interessante que se a vacina for aplicada primeiramente nos países ricos, isso vai evitar 33% de mortes. Agora, se as vacinas forem aplicadas em países mais populosos, ou seja, se o critério não for riqueza, mas for população, ou seja, impacto, você salva o dobro de vidas. Tá? E impacto, olha só que diferença que faz, porque é uma escolha difícil, né? Para quem que você vende sua vacina? Você vai vender para quem paga mais ou você vai vender para quem mais precisa? Né? E aí tem um artigo bastante interessante na Harvard Business Review que eu achei simplesmente sensacional, que chama o seguinte, a era do move fast and break things, né? Ou seja, mova-se rapidamente e quebre coisas, acabou. Esse move fast and break things era o lema do Mark Zuckerberg do Facebook, que realmente se moveu rápido, mas indiscutivelmente quebrou muitas coisas. Quebrou a democracia, né? Quebrou a discussão, quebrou as amizades, quebrou muita coisa, né? A troco do quê? Não sei. Mas o que esse artigo aqui, que é um artigo voltado para investidores, para capitalistas, né? Venture capitalists, ele diz o seguinte, para, o mundo não precisa mais disso. Cara, é a Harvard Business Review. E olha que as perguntas que ele diz que o investidor tem que se fazer. Qual é a mudança social e sistêmica que você imagina, que você quer criar com o seu produto? Ou seja, não está perguntando do lucro, ele não está perguntando de business plan, ele está perguntando de impacto. Segunda pergunta, como que você vai sustentar a virtude do seu produto? Virtude! Ninguém está falando aqui de minimum viable product. Não, eles estão falando de produto minimamente virtuoso. E aí, a terceira é a última, será? Não, tem uma quarta. A terceira é, como é que você garante o maior impacto no nível individual? Quarta, qual você acha que é a taxa de crescimento ótima, desde que você se mantenha accountable, né? Que você consiga responder, né, por você mesmo, que você consiga ser responsável na medida que você cresce. E olha aqui, qual é o seu framework, qual é a sua estratégia para dados e para responsabilidade da inteligência artificial? Sexta, como é que o seu negócio fomenta um ecossistema de inovação? Sétimo, como é que você promove a diversidade? Oitavo, como que a sua companhia evolui em resposta à regulação para que isso garanta impacto de novo? Cara, não acaba mais. Isso eu achei sensacional. Isso para mim tem dois gostos. Um gosto doce, né? Vamos lembrar aqui do Shana Tová, judaico recente, né? Tem um gosto doce, porque você fala, porra, finalmente as coisas estão mudando numa escala, vamos chamar de gramsciana, né? De hegemonia, quem sabe isso atinge uma hegemonia de ideias, né? Porque afinal é a Harvard Business Review falando, não é o René, mas por outro lado, isso para mim tem, e eu vou confessar, eu sou humano, demasiadamente humano, tem um profundo gosto de frustração, profundo, profundo, porque eu estou tentando levantar essa bandeira. Há anos eu tenho falado sozinho, eu tenho dado a cara para bater, eu tenho perdido, inclusive, oportunidades de tanto insistir nesse tema e eu não consigo fazer isso ir adiante. Né? Aliás, eu já devo ser mundialmente conhecido por não conseguir sair do nicho. Né? Nós somos raríssimos aqui, o Radinho Imagina, é um nicho do nicho do nicho. Roda e Avisa, que é um podcast com 17 anos, um dos primeiros podcasts do país, é um ilustre desconhecido. Então, assim, nunca se inspirem em mim, jamais, né, em termos de impacto efetivo, porque por alguma razão qualquer, talvez ou por temperamento, ou por falta de talento, ou por falta nem sei do quê, né, eu simplesmente não consigo sair do lugar com algumas questões. Então, hoje eu estou oficialmente levantando a bandeira. Por favor, eu preciso de ajuda, por favor, eu quero falar disso. Até, na boa, eu fiz um post no Facebook, e pela das primeiras vezes que eu faço isso, eu paguei para esse post ter um pouco mais de visibilidade. Falando, olha, mercado corporativo, eu quero falar sobre impacto. Quem quer ouvir? Eu estou falando disso sozinho. Mas, de qualquer maneira, eu acho esse histórico, esse artigo, eu acho histórico, espero que vocês deem uma olhada, que vocês passem adiante. Eu achei isso muito legal. O que mais que eu tenho para falar aqui com vocês? Ufa, acho que grande parte dessas coisas um pouco mais conectadas aí, eu acho que eu acabei adressando até com um pouco mais de emoção do que deveria. E, aliás, tem uma questão interessante aqui, como o mundo da gente está mudando, né? Que interessante. Aliás, outro dia, eu estava vendo o noticiário com a minha mulher, a gente viu duas pessoas sem máscara se beijando. Aí os dois ficaram assim, é engraçado, pelo menos a gente aqui, não sei vocês, a gente já incorporou de tal maneira essa questão do distanciamento que quando você vê alguém não, né, se aproximando, parece que a pessoa é um completo maluco, um completo maníaco. Né? Olha que coisa engraçada como a gente incorpora isso. Né? Eu tenho circulado aqui por Ribeirão, quando eu vejo alguém sem máscara, para mim é uma ofensa pessoal. Né? Ontem veio aqui um funcionário, o cara veio sem máscara, ele estava a 10 metros de distância, mas ele veio sem máscara, na hora eu apontei o dedo e falei, a máscara. E o cara saiu batendo o pé, claro. Né? Então, para ilustrar como esse mundo está mudando, Madrid resolveu reabrir uma ópera. Madrid tem uma vida cultural intensa. E aí o que acontece? A ópera com distanciamento social. Então, lá embaixo, né, nos assentos bacanas, distanciamento social, ninguém estava correndo risco nenhum. Nos assentos mais baratos, e de novo vem a questão de critério, de impacto, etc. e tal, era impossível manter distanciamento social. Então, quem comprou os ingressos mais baratos, que ficam lá em cima, quando os caras foram sentar, não tinha como manter distanciamento. Os caras ficaram tão revoltados por não poder manter o distanciamento, porque eles valorizam a própria vida, valorizam a vida alheia, que eles começaram a vaiar, 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 até que a ópera foi interrompida. Isso é inédito. O público vaiou, se manifestou até interromper a ópera, porque Madrid tinha simplesmente propiciado o distanciamento social para os ricos. Né? Para quem tem grana, né? Isso é surreal. Que mais que eu tenho de interessante para comentar com vocês aqui? Do Twitter eu já falei, essa história de açúcar vamos falar um pouco de ciência e de coisas que são realmente inusitadas. Tem um artigo no New York Times bastante interessante sobre quando a comida contra-ataca. Isso não quer dizer, né, quando eu fui para o México e você quase morre pela maldição de Montezuma, né, ou quando, né, quando você realmente resolve experimentar pela primeira vez quitutes da culinária mineira e não sabe que banha de não sei do que lá para você é absolutamente laxante. Bom, quando a comida contra-ataca, aqui na verdade é uma questão um pouco mais divertida do que transtornos gastrointestinais. Acontece o seguinte. Existem, eu já comentei aqui, que existe um tipo de criatura chamado zooplâncton. São criaturinhas unicelulares que ficam ali fazendo fotossíntese, uma beleza, né? O zooplâncton ele não faz fotossíntese. Quem faz a fotossíntese são os fitoplânctons. Fiquei louco. Então você tem criaturas muito pequenininhas que fazem fotossíntese, estão ali boiando no mar, felizes e contentes, né, propiciam praticamente metade do oxigênio do mundo, vendo essas criaturinhas microscópicas. Mas o que acontece? Se tem oportunidade, tem sempre um oportunista, e tem o zooplâncton, que são criaturas que se alimentam das menores. Elas vão lá e comem essas algas, essas microalgas, pá, 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 vão comendo e tal. O que os caras perceberam? Que essas microalgas desenvolveram uma estratégia bastante surpreendente, né, de resistência. Quando elas são engolidas pela criaturinha, elas dão um jeito de tentar chegar perto do aparelho reprodutor e caso essa criaturinha tenha ali ovos, ela simplesmente arrasa com os ovos, a criatura não consegue se reproduzir. Ela é praticamente um anticoncepcional de criaturinhas. Eles nunca tinham visto isso, né? Uma espécie se vingar, ou pelo menos tentar atrapalhar a multiplicação. É lógico, tem uma série disso, há plantas que têm toxinas justamente porque elas não querem ser comidas. Você tem, sei lá, tem besouros que conseguem escapar pelo trato intestinal do sapo. Quer dizer, ninguém quer ser comido, certo? Certo, em princípio. Eu não quero ser comido pela pessoa errada, certo? Certo. Mas o que acontece é que essa história de você simplesmente arrasar com a reprodução alheia é bastante interessante. O que mais que tem aqui para comentar com vocês? Espanha, Madrid, isso eu já comentei. Vida, isso acho que eu vou deixar para... Não, tem só uma coisa interessante. Não, isso acho que eu já comentei com vocês também. Tem uma anedota que vocês já devem ter visto. Então vamos usar isso para encerrar. A gente também não precisa esticar o radinho até... Né? A gente não precisa esticar aqui, quando o assunto acaba, o assunto acaba. Mas isso eu achei interessante, são duas questões, são duas notícias, vamos lá. Uma delas é um vilarejo no País de Gales. País de Gales, né, está ali, né, na Grã-Bretanha, ok? País de Gales. E uma aldeia pequenininha, que tem lá 400 pessoas, pequenininha. É o que acontece, todo santo dia, na mesma hora, a internet dos caras, bum, ficava um lixo. Todo santo dia, na mesma hora, 7 horas da manhã, bum, a internet dos caras ficava uma porcaria. Chama os técnicos, chama lá a NET, Vivo, Virtua, nem sei quem é que fornece conexão à internet lá, e os caras desesperados, trocaram os cabos, trocaram tudo, ninguém sabe o que está acontecendo, por que que todo dia, 7 horas, essa coisa acontece. E aí eles acabam, vocês devem ter visto, porque isso está pipocando em todos os lugares, descobriram que um dos moradores tinha um televisor usado que ele comprou de segunda mão. Esse televisor tinha um defeito. Quando ele ligava esse televisor de manhã, isso gerava uma interferência insana e essa interferência derrubava a conexão de todo mundo. Os caras estavam um ano e meio enlouquecidos, gastando dinheiro, imagina, tweetando que nem uns loucos, e descobriram que a culpa era de um velhinho com uma televisão velhinha. Né, muito, o velhinho, coitado, está mortificado, está morrendo de vergonha, né? Acho que ninguém, ele deve ter pedido para ninguém divulgar o nome dele, mas a culpa de tudo era um aparelho de televisão antigo. Tem uma certa ironia nessa história. O que mais que tem aqui? Tem, para quem se interessa, eu tenho um interesse, sei lá, que eu já devo ter confessado aqui para vocês, por metalurgia, por cutelaria, ainda mais por, sei lá, armas antigas, armas não de fogo, normalmente espadas. Eu sempre achei isso bonito, armadura, eu sempre achei bonito. É engraçado imaginar que é praticamente o mesmo carinho, empenho, criatividade, e valor que foi colocado em joias ao longo da história da humanidade foi também colocado em punhais, adagas. Se você for no museu, vá na parte militar, para você ver que de repente tem coisas ali que são mais ornamentadas do que qualquer outra coisa. Veja bem as coisas que a gente valoriza, né? Pois bem, é uma espécie estranha. Mas uma questão interessante aqui é que descobriram que na Pérsia, né, atual Irã, na Pérsia, mil anos antes do que se imaginava, ou seja, mais ou menos ali no século XI, os caras estavam começando a experimentar com aço, com cromo. A questão é a seguinte, vamos falar de aço inox, né? Estou vendo aqui na pia alguns talheres, está lá, aço inoxidável. Eu não sei, alguns de vocês, acho que fizeram química, estudaram química, vocês sabem que, na verdade, o aço inoxidável não é que ele não oxida, pelo contrário, ele oxida imediatamente. O aço inox, a hora que você expõe ele ao ar, ele imediatamente oxida, mas a camada de oxidação... Oxidação significa o seguinte, enferrujar. Significa entrar em contato com o oxigênio do ar, né? O ferro que está no aço, ele entra em contato com o oxigênio que está no ar e ele vira ferrugem. Só que ele cria uma camada de ferrugem e essa camada de ferrugem é formada instantaneamente. Mas essa camada, ela acaba se formando de uma maneira que ela veda, que ela isola, ela tem a espessura e a densidade corretas para que o processo pare por ali. Então, o aço inoxidável é um aço que enferrujou, mas muito rapidamente a camada bloqueou o resto, para por ali. E essa camada é tão fina que você não vê. Ele parece prateado, parece, né, que não tem, mas tem uma camada muito fininha de ferrugem que protege. Isso se chama apassivação, né? Você apassivou, você tornou passivo com uma camada de... Mas isso acontece com todo ferro? Não. Se você pegar ferro normal, né, um aço normal, essa camada ela não é perfeita. Então, o que acontece? O oxigênio continua avançando, continua carcomendo a sua peça e vai provocar o quê? Ferrugem, e a peça inteira vai para o saco. Né? É por isso que é difícil você encontrar relíquias antigas feitas de ferro, porque simplesmente a ferrugem vai devorando tudo. Certo, certo. O que acontece com o aço inox é que, qual é a diferença? Por que que no aço inox a camada bloqueia o resto? É como se fosse uma camisinha. Você colocou uma camisinha de ferrugem invisível sobre o resto do metal. Por que que isso acontece? Porque esse aço, ele tem misturado ali, ele tá misturado ali por umas especiarias. Né? É só você colocar no aço, misturar no aço os elementos químicos certos nas quantidades certas. Quando você adiciona alguns elementos, pode ser cromo, manganês, níquel, são vários elementos que você pode misturar no aço e que acabam propiciando essa camada protetora, tá bom? Então o aço inoxidável é uma liga com uma proporção muito controlada de alguns elementos químicos diferentes. Como eu mencionei para vocês, cromo, molibdênio, vanádio, depende do que você quer. Tá? Então, nem todo aço é inox, nem todo aço tem a mesma composição. A questão é, aliás, tem até uma anedota que eu vou falar aqui de memória, o aço inox é uma invenção muito recente e foi feita por acaso, se eu não me engano, no século passado, tinha lá um cientista de metalurgia, né, tentando mexer com ligas metálicas diferentes, ele não estava conseguindo o que ele queria, aí ele jogou tudo no lixo. Né? Aí ele passou dias depois, estava tudo enferrujado, menos uma peça. Ele falou, pera, por que que essa peça não enferrujou? E ele foi ver o que que ele tinha feito, e ele descobriu que, por acaso, ele tinha de orelhada acertado a composição do aço inoxidável. Então, mas isso é uma coisa do século passado, não é uma coisa de 1000 anos atrás. Mas o que eles perceberam é que na Pérsia, no século XI, eles já estavam fazendo aços que tinham cromo. Então já era aço inox? Não, porque na verdade eles estavam misturando junto fósforo. E fósforo não é uma coisa que ajuda muito. Né? O fósforo no aço torna o aço mais frágil. Então na verdade não é que eles conseguiram fazer um super aço maravilhoso, etc, 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 legendário. Não. Mas é interessante perceber que mesmo há 1000 anos atrás os caras já estavam experimentando. Não chegaram na fórmula certa, mas vale a pena lembrar para quem se interessa e quem assiste aquele Forjado a Fogo lá no History Channel, que está se interessando pelo mundo da cutelaria, é quando você fala aço de Damasco, você já deve ter visto aço de Damasco, não quer dizer aquela fruta seca que vem da Turquia, né? Aliás, estou vendo aqui um potinho em cima da mesa, vou pegar uma já, não é essa fruta seca, Damasco, na verdade, era uma cidade na Síria. Então, quer dizer que o aço de Damasco era um aço feito na Síria, em Damasco? Não. O aço de Damasco, hoje, quando você vê uma peça feita de aço de Damasco, você olha a lâmina parece que tem uns padrões, tem umas ondas, tem uns desenhos, porque o que acontece é um aço que é feito, que tem ali uma liga que não é necessariamente homogênea, a hora que você joga um pouco de ácido, ele marca o metal de maneira diferente e ele mostra uns padrões. É bonito, tem gente que gosta, eu não gosto muito. Né? Mas hoje a gente chama de Damasco esse aço que tem padrões visuais, tá bom? Mas originalmente o aço de Damasco dizia respeito a um tipo de lâmina de uma qualidade excepcional que tinha, assim, se você olhasse de perto, um padrão diferente. O que acontece é que esse aço ele não era feito em Damasco, ele era comercializado em Damasco, ele era feito, na verdade, na Índia. A Índia tinha uma indústria metalúrgica excepcional, ali na fronteira com o Paquistão, a Índia ali, eles tinham jazidas de ferro que tinham a concentração exata, Afeganistão também, exata de vanádio. E a proporção exata do vanádio para você conseguir o aço, que eles chamam de wood, que esse aço com esse padrão, ninguém sabia exatamente qual era a receita, essa receita se perdeu por centenas de anos. E recentemente eles acham que isso é o segredo é justamente o metal que é extraído dessa jazida naquela região na Ásia, onde vem a quantidade certa de vanádio e na concentração correta isso provê, isso gera um aço absolutamente extraordinário que não era vendido na Índia, que era vendido em Damasco. Cultura inútil num patamar elevadíssimo. Desculpem por estar compartilhando com vocês aqui algumas dos meus hobbies, tá bom? E só para encerrar, vamos pensar aqui em sobressalto, já que eu falei aqui da carteira de habilitação, risco, velocidade, etc. e tal. O pessoal na estação espacial passou agora um apuro, porque eles estão lá na estação espacial, três astronautas a 400 quilômetros de distância, né, de altitude, e eles perceberam que eles iam se chocar com um monte de lixo espacial. O que, que é lixo espacial? É resto de satélites, resto de foguetes. Estima-se que existam milhões, né, milhões de fragmentos de tamanhos diferentes, pelo menos alguns milhares deles, com pelo menos 10 centímetros, muitos deles viajando a 300 mil quilômetros por hora, que é 300 vezes mais rápido, 400 mil vezes mais rápido que um avião, né? Então, assim, você se chocar com alguma coisa que está a 300 mil quilômetros por hora, não adianta cinto de segurança. Então, tocou algum tipo de alarme na estação espacial, por acaso tinha um módulo russo acoplado, né, aí os astronautas todos correram lá para o módulo e eles usaram os foguetes do módulo para reajustar a posição da estação espacial e conseguiram escapar ilesos, incólumes, provavelmente com dor de barriga, né, rezando muito, ou seja, o que for, fazendo testamento, mandando carta para a mãe, mas saíram incólumes. Mas isso ilustra uma coisa que eu venho comentando aqui com vocês, que é o problema do lixo espacial crescente. É o problema que o Elon Musk só faz piorar, porque ele está tentando colocar ali milhares de satélites brilhantes e piscando, mais um projeto pessoal maluco, que não só atrapalha os astrônomos em geral, porque, coitados, os astrônomos agora têm congestionamento no céu, né, como também isso aumenta o risco de mais lixo espacial no futuro. Caríssimos, raríssimos, espero que esse episódio tenha ficado com uma qualidade razoável. Eu sei que eu me exaltei um pouco aqui na minha crítica à boçalidade, à brutalidade, a esse culto à morte, tanto da esquerda quanto da direita, né? Eu não vejo a hora da gente conseguir avançar, não vejo a hora disso deixar de ser aceitável, da gente parar de votar, das mulheres pararem de casar, pararem de ter filho de trogloditas, vamos ajudar a seleção natural, pelo amor de Deus, né? E eu também não vejo a hora de eu conseguir falar mais sobre impacto para mais gente. Esse negócio de falar praticamente sozinho, convenhamos que requer uma resiliência de aço, e eu não sou necessariamente inoxidável. Um grande abraço. Cuidem-se, por favor, e até amanhã.